Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num documento fascinante sobre a história de Atibaia, uma cidade aqui em São Paulo.
Isso mesmo. O material é, na verdade, um verbete biográfico de uma figura central do século XIX, José da Silveira Campos.
Mas que todo mundo conhecia como José Lucas, né?
Exato. E a nossa ideia aqui é usar a vida dele como uma lente, sabe? Para a gente tentar entender como uma cidade inteira pode ser moldada pela vontade e pela ambição de uma única pessoa.
E o que a trajetória dele revela sobre poder, sobre memória e, bom, sobre as contradições do Brasil imperial. Acho que esse é o nosso ponto de partida.
E o documento já começa dando umas pistas bem importantes. Primeiro, o apelido, José Lucas.
Que vem do pai, né? Lucas.
Isso, vem do nome do pai, Lucas de Siqueira Franco, que foi o último capitão-mor de Atibaia. Isso não é só um detalhe, tipo, curioso.
Não, tem um peso aí.
Tem um peso enorme. Uma sociedade patriarcal, hierárquica. Ser o filho de Lucas era um carimbo de pertencimento à elite. Ele já nasceu no topo da pirâmide social.
Quer dizer, o poder dele não foi construído do zero, de jeito nenhum.
Não mesmo.
Ele herdou um capital social e político, assim, imenso. E parece que ele soube usar isso muito bem. O documento até menciona uma coisa que hoje soa bem estranha. Em 1834, ele se casou com a própria sobrinha.
Exatamente. E isso é, olha, fundamental para a gente entender a elite agrária do Brasil no século XIX.
Era comum?
Muito. Esses casamentos endogâmicos, dentro da mesma família, era uma estratégia. Uma estratégia deliberada.
Para manter o patrimônio.
Perfeito. O objetivo era manter o patrimônio, terras, escravos, dinheiro, tudo concentrado. Casar com uma sobrinha significava que a fortuna da família não ia se dispersar com o genro de fora.
Era uma aliança de sangue que era, acima de tudo, um negócio.
Um negócio para perpetuar o poder do clã.
Faz todo sentido. É uma lógica de poder que se fecha nela mesma. E ele usou essa base para se lançar na política de uma forma muito assertiva.
Com certeza.
O texto descreve ele como uma das mais brilhantes figuras políticas do período imperial, chefe do Partido Liberal, vereador por várias legislaturas.
E é uma ótima pergunta pensar o que significava ser chefe de um Partido Liberal naquela época, né?
Exato.
Porque liberal e conservador no Império não tinham nada a ver com o que a gente pensa hoje.
A briga era outra.
A disputa era menos ideológica e muito mais sobre controle. Controle de poder, de recursos. Ser o chefe do Partido Liberal em Atibaia significava ser o coronel.
O famoso coronel.
O patrono local que controlava os cargos, que influenciava o juiz, que mobilizava eleitores, muitas vezes com um voto de cabresto. Ele essencialmente decidiu o destino da cidade.
Entendi. O Estado Imperial era uma coisa distante, né? O poder real estava ali, na mão de homens como o José Lucas.
Exatamente. O poder na sua forma mais crua e direta.
Mas tem um ponto aqui que me chamou a atenção que quebra um pouco aquele estereótipo do coronel sisudo.
Ah, sim.
O documento diz que ele era um entusiasta das festas religiosas e folclóricas. Ele promovia cavalhadas, apoiava as congadas.
E essa é a jogada de mestre de um político inteligente. Ele não se contentava só com o poder formal da Câmara. Sabe?
Ele ia amém.
Ele entendia que a verdadeira legitimidade vinha da conexão com a cultura popular. Ao patrocinar as festas, ele se tornava mais do que o chefe político.
Ele virava o patrono da identidade local.
Isso. O protetor das tradições. Isso cria um laço de lealdade, de afeto com a população que, bom, vai muito além da política formal. É o que a gente hoje chamaria de soft power.
Então ele tinha um poder político formal e esse poder soft cultural. E onde que a gente vê a junção desses dois poderes de forma mais permanente? Imagino que tenha sido nas construções, não?
Exatamente. É aí que a ambição dele se materializa. Em pedra e cal, ele literalmente esculpiu a paisagem urbana de Atibaia.
O texto cita o Largo Alegre,
que hoje é a Praça Bento Paes, mas a grande joia da coroa foi o prédio da Casa de Câmara e Cadeia,
que hoje é o Museu Municipal. O texto até ressalta que, segundo uns documentos de 1886, o prédio se colocava entre os melhores da província.
Ou seja,
não era só para ser funcional, era para mandar um recado. Certo?
Sem dúvida. Era uma declaração de poder, de status. Numa época em que as cidades competiam por prestígio, por recursos, construir uma casa de câmara daquele porte era um ato político.
Ele estava dizendo: Atibaia é importante.
Atibaia não é uma vila qualquer. É um centro de poder relevante. E eu sou o homem por trás disso. O edifício era um símbolo da sua própria grandeza, projetada sobre a cidade.
Mas de todas as obras, a que parece encapsular a determinação dele de forma mais visceral é a reconstrução da Igreja Matriz.
A de São João Batista.
Isso. O documento diz que em 1858 ela estava em ruínas e ele tomou para si a tarefa. Como ele conseguiu fazer isso?
A forma como ele fez é tão reveladora quanto a obra em si. Ele não ficou esperando verba do governo provincial, nada disso.
Ele agiu por conta própria.
Agiu como verdadeiro poder local. Ele criou um imposto específico para financiar a obra. Arrecadou 12 contos de réis, uma soma astronômica para a época.
Nossa!
Isso mostra uma autonomia e uma capacidade de mobilização incríveis.
E o texto descreve uma cena da construção que é muito forte. Diz que, para construir a torre, telhas e tijolos foram transportados de mão em mão através de uma fila de escravos.
Uma fila que ia desde um ribeirão até a igreja.
É difícil até de visualizar.
É uma imagem que fica na cabeça, não fica? A gente visualiza a cena e é impossível não sentir o peso disso.
Totalmente.
Essa imagem é a síntese perfeita das contradições daquela sociedade. Por um lado, a engenhosidade, a mobilização, o fervor religioso para reerguer um templo. Por outro,
a base brutal que tornava tudo isso possível. O trabalho forçado de pessoas escravizadas.
É uma dissonância cognitiva impressionante. Você ergue um símbolo de salvação espiritual, mas a base material dessa salvação é a negação da humanidade de outras pessoas.
E isso diz muito sobre como a sociedade da época conseguia compartimentalizar moralidade, né?
Exatamente. A igreja que se erguia como o coração da comunidade era literalmente construída com o suor e o sofrimento daqueles que eram excluídos dessa mesma comunidade.
O progresso de uns,
fundamentado na opressão de outros. O documento não romantiza, ele apresenta o fato. E é crucial que a gente encare essa dualidade.
Uma obra dessas financiada por um imposto que ele mesmo criou. Isso exige um poder econômico pessoal imenso, né?
Com certeza.
De onde vinha o dinheiro dele? O texto nos dá uma pista descrevendo ele como um negociador de tropas.
Sim, e isso conecta a gente com a grande artéria econômica do Brasil, Ponte das Ferrovias. Ser negociador de tropas ou tropeiro significava estar no centro do comércio de mulas.
As mulas eram as caminhões da época.
Exato. Elas transportavam o café, o ouro, o açúcar. Tudo passava no lombo delas. Era um negócio que conectava o país inteiro.
E ele não era um comerciante pequeno, local.
Não. O documento afirma que ele viajava de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Isso dá uma dimensão continental para o negócio dele.
Nossa!
Ele não era apenas um fazendeiro rico. Era um capitalista dinâmico. Um empreendedor com uma rede de contatos que se estendia por milhares de quilômetros.
E essa atividade, imagino, gerava uma riqueza absurda.
E não só riqueza. Dava a ele informações privilegiadas, influência política muito além de Atibaia. O poder econômico e o político se alimentavam.
Um retroalimentava o outro.
Isso. A fazenda dele, as casas, incluindo a tal Casa Grande na Rua Direita, eram só a manifestação física de uma fortuna construída nesse comércio incessante.
E essa Rua Direita que você mencionou parece que é o palco final do legado dele.
O grand finale.
O documento a descreve como o coração da cidade, onde ficavam as melhores casas. Mas aí acrescenta um detalhe que é estarrecedor. Era a rua por onde os escravos eram proibidos de circular.
É um detalhe devastador. Porque ele revela como a segregação racial era inscrita na própria geografia da cidade.
O espaço não era neutro.
De jeito nenhum. Ele era projetado para reforçar a hierarquia social. A rua principal, o símbolo do progresso e da ordem, era um território de exclusão explícita, o direito de ir e vir.
Que hoje a gente toma como garantido.
Era um privilégio de poucos. A cidade tinha seus espaços de poder e seus espaços de invisibilidade.
E é exatamente nesse espaço de poder e exclusão que a cidade decide imortalizar ele.
Pois é.
Depois da morte dele, em 1870, a Câmara, em 1884, renomeia a Rua Direita para Rua José Lucas, parece a consagração definitiva, né?
É a homenagem máxima. É como gravar o nome dele na artéria principal do corpo da cidade que ele ajudou a criar.
Naquele momento, pareceu o fim da história. O legado dele estava selado.
Solidificado para sempre no mapa e na memória de Atibaia.
Mas não foi. Quase 50 anos depois, em 1930, o Brasil passa por uma convulsão política.
A Revolução de 30, Getúlio Vargas no poder.
E essa onda de mudança chega em Atibaia e...
muda o nome da rua para Rua João Pessoa.
Um movimento clássico de regimes revolucionários, né? Para consolidar o poder, você precisa reescrever a paisagem simbólica, substituir os heróis do antigo regime pelos novos.
E João Pessoa representava a nova nação. Exato. O assassinato dele foi o estopim da revolução. Já o José Lucas representava o velho Brasil do Império, da política dos coronéis, que a revolução dizia que ia superar.
Era nacional se sobrepondo a uma figura local. Mas o que me deixou realmente intrigado no documento é o que acontece em seguida.
A reviravolta.
Apenas 6 anos depois, em 1936, a prefeitura volta atrás. Uma lei municipal restaura o nome. Rua José Lucas. Como isso é possível? Por que a memória local foi mais forte?
Isso é o que torna essa história tão fascinante. Não foi só nostalgia. Foi, muito provavelmente, um ato de resistência da elite local.
Como assim?
A era Vargas foi um período de forte centralização do poder, tirando a autonomia dos municípios. Restaurar o nome de José Lucas era uma forma de Atibaia afirmar sua identidade, sua autonomia contra a narrativa imposta pelo governo federal. Mais peso para os moradores do que a de um mártir distante. A memória local venceu a batalha contra a história nacional.
Então, olhando para tudo isso, a gente saiu de um simples verbete biográfico para uma história complexa sobre poder, cultura, economia, memória.
É incrível, né?
José Lucas não foi apenas um homem que viveu em Atibaia. Ele foi o arquiteto de grande parte da cidade que ainda existe hoje.
Exato. A trajetória dele encapsula o Brasil do século XIX, um homem que combinou poder herdado com visão de negócios, autoridade política com patronato cultural.
E a história dele?
Da igreja construída com mão de obra escravizada, até essa briga póstuma pelo nome de uma rua, revela as imensas contradições da formação do nosso país. O legado dele está gravado em pedra, mas também nessas camadas complexas da memória social.
E isso nos deixa com uma questão para pensar, uma que o próprio documento nos força a confrontar. A rua mais importante da cidade, que hoje leva o nome do seu grande construtor, era um espaço explicitamente proibido para a população escravizada.
Que foi a mesma população que ergueu muitas das suas grandes obras.
Exato. Uma contradição que está no coração da história de inúmeras cidades, né? Não só no Brasil.
No mundo todo.
E a pergunta que fica é como nós hoje lidamos com essas camadas da história? Como a gente equilibra a celebração do progresso, da construção de uma cidade, com o reconhecimento das injustiças profundas que serviram de alicerce para esse mesmo progresso?
Não tem resposta simples para isso.
Nenhuma. Mas a história de José Lucas e da sua rua mostra que a forma como a gente nomeia nossos espaços públicos é, na verdade, uma conversa contínua sobre quem nós fomos e quem nós queremos ser.